Olá, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Connosco está Margarida Isaías, candidata pela lista A à direção. Na corrida está também Luís Pereira, da lista H. Natural de Braga, a Margarida ingressou em Medicina em 2017, estando no último ano de formação. Este é o curso que conciliou com o cargo atual de Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. O seu percurso no associativismo começou no seu segundo ano e na área da ação social, primeiro no Núcleo de Estudantes de Medicina e depois como diretor e mais tarde vice-presidente do Departamento Social da Associação Académica, uma associação que de resto agora preside e à qual se recandidata. Margarida, bem-vinda à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. No vosso manifesto eleitoral dizem que têm como objetivo promover a discussão sobre o futuro do ensino superior português e as suas necessárias reformas, intervindo junto dos representantes políticos, mas também junto dos órgãos de gestão das cidades e dos diversos parceiros institucionais. Esse diálogo, pelo que vemos, vai sendo feito, mas o efeito que ele surte nem sempre é o desejado, uma vez que vemos que os problemas persistem no tempo e continuamos a falar da falta de camas em residências públicas, assistimos ao aumento dos preços nas cantinas e nos bares, continuam a lutar por mais bolsas de estudo e mais ajustadas. O que eu te pergunto é, esse diálogo pode ter novas proporções, ou seja, pode haver algo mais a fazer para além deste diálogo a que se propõe para efetivamente encontrarmos soluções para estes problemas?
Antes de mais, olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. De facto, são muitos os temas que são discutidos a nível do ensino superior, há muitas necessidades sentidas pelos próprios estudantes. O diálogo com os órgãos de governo é um dos principais meios que nós temos para fazer chegar as necessidades e também as soluções, que acho que é importante nós procurarmos ser a solução. São muitos os temas que, de facto, por nós termos levado, surtiram algum efeito. A questão das residências é um exemplo. Há diversas medidas, nomeadamente recentemente ouvimos, por exemplo, nós levamos ao Ministério que existe alguma dificuldade no adiantamento dos valores às empresas nos contratos, nos concursos públicos, e que esse valor era preciso aumentar, e já nos disseram que de facto esse valor vai aumentar. Ou seja, isto é um pequeno exemplo de que as nossas reivindicações, que nós levamos as nossas reivindicações e que algumas delas são de facto postas em prática. O que acontece, e que acontece por exemplo, na questão das residências, foi com grande felicidade que nós há algum tempo que ouvimos que se ia criar este programa do PNAES para criar e reabilitar novas residências. Se este dinheiro é suficiente para o número de residências que o ensino superior em Portugal precisa, não é de todo, mas é um passo muito importante que nós estudantes promovemos, e portanto acho que é este trabalho que deve continuar a ser feito.
E já que falas no alojamento, além da carência de camas em residências públicas, identificam-se também alguns problemas, no que toca aqui, obviamente, às residências da Universidade do Minho, alguns problemas infraestruturais. O reitor garante que a Universidade se tem esforçado por melhorar estas condições e mostra-se também disponível para continuar a ouvir os alunos e a dialogar com a própria Associação Académica, mas falta dinheiro, não é? E consideram que esta crise política que vivemos e com as eleições antecipadas, com um novo governo, isto preocupa-vos no sentido do cumprimento das metas?
Sim, preocupa-nos muito. Preocupa-nos muito quando vimos do acontecimento nas últimas semanas do governo, que colocou muito em causa todo o trabalho deste ano, nomeadamente, e aqui especificamente falando das residências, da revisão do modelo de financiamento das instituições de ensino superior. Quando a universidade diz que não há dinheiro para reabilitar as residências atuais que existem, o principal motivo é o subfinanciamento crónico que a Universidade do Minho tem sentido ao longo dos últimos anos. E esta revisão do modelo de financiamento que aconteceu este ano, com a participação, com a nossa participação também, vem ajudar muito a esta falta de dinheiro. E, portanto, esta instabilidade que se cria preocupa-nos também para percebermos se, de facto, este dinheiro vai chegar ou não vai chegar, se o Orçamento de Estado vai ou não ser aprovado para esse dinheiro chegar ou não chegar. Agora, claro que, enquanto estudantes, enquanto associação académica, o que nós fizemos e o que queremos também continuar a fazer é não nos limitar apenas a isto, não é? Portanto, as dificuldades nas residências que atualmente existem, a falta de financiamento não vem só pelo subfinanciamento da universidade. Acho que, por exemplo, e nós levamos isto ao Ministério, que deveria ser aberto um programa, mesmo no PRR, para especificamente reabilitação de residências. E isto também já nos foi dito nos últimos tempos que vai acontecer, ou seja, vai haver verbas que são remanescentes, porque de alguma forma não vão ser aplicadas no PRR, e visto que a grande maioria das instituições de ensino superior têm já programas ou projetos definidos para a reabilitação de residências, são candidaturas que são relativamente fáceis de fazer e rápidas de fazer para se poder concretizar ainda no PRR. Isto foi também uma medida que nós fomos trabalhando e que de facto vai ser concretizada. Ou seja, tentamos sempre ir pelos vários lados onde nós podemos atacar.
Bem, à data desta entrevista, o Orçamento do Estado ainda não está aprovado, mas vão sendo já debatidas algumas questões em particulares, portanto a atualidade muda a todo o instante e recentemente o Partido Socialista decidiu incluir na proposta para o Orçamento do Estado do próximo ano uma proposta do LIVRE que consiste em inventariar todo o edificado público para avaliar quais são aqueles que serão possíveis converter em novas residências universitárias. Esta crise política pode também ser uma oportunidade, ao contrário do que dizíamos até agora, pode também ser uma oportunidade?
Sim, claro que sim. Esta crise política promove ainda mais a discussão, eu diria. Uhum. E, portanto, promovendo ainda mais a discussão, promove ainda mais a procura ou a discussão dos problemas, das necessidades e a procura de soluções e a implementação dessas mesmas soluções. E este é um exemplo muito, muito concreto. O alojamento é uma necessidade a nível nacional, não só do ensino superior, e esta crise também vem promover essa discussão.
Além da habitação, os custos do ensino superior estão também associados à propina, à alimentação, às bolsas de estudo. Como é que tenciona a lista A chegar a bom porto em algumas destas matérias?
Sim, portanto, é uma das principais dificuldades este ano, ainda no contexto socioeconómico que vivemos de grande inflação, as questões da alimentação, dos transportes, são questões, e do alojamento, são questões base na vida e são estas questões também que a inflação afeta-o mais. E, portanto, é uma grande, grande, grande preocupação nossa. A nível das propinas, defender aqui, claro, o caminhar para a não existência de propinas. É importante também discutir as propinas do segundo e terceiro ciclo. Não existe atualmente um teto máximo definido para estes ciclos de estudo. Nós consideramos que deve existir. Temos também questões como as propinas de estudantes PALOPs, de estudantes internacionais, que são muito, muito, muito elevadas. A nível da alimentação, não compreendemos como é que numa altura em que os estudantes mais necessitam do serviço de ação social é aumentado o preço da senha da cantina. Portanto, é algo com o qual nós não concordamos e queremos trabalhar para contrariar esta tendência. Os próprios serviços desportivos da universidade aumentaram os seus preços, que é algo também com o qual não concordamos. Apesar de tudo, o desporto é algo fundamental no ensino superior, é fundamental para os jovens, para os estudantes, não só a nível de competição, mas também a nível do desporto mais informal, para o bem-estar, a nível da saúde mental, e portanto temos é que caminhar para a promoção do desporto e do bem-estar e não para criar mais limitações a que isto aconteça.
Mas pretendem então intensificar o diálogo com os serviços de ação social e com a própria reitoria para voltar a baixar o preço da alimentação e do acesso ao desporto na universidade?
Sim, exatamente. Eu acho que passado isto, portanto, estas medidas foram colocadas em prática em outubro, passando já 2 meses, acho que é importante primeiro de tudo fazer uma análise. Fazer uma análise ao impacto que teve estas alterações. Quantos estudantes deixaram de usar a cantina? Quantos estudantes deixaram de usar os serviços desportivos? E eu acho que isto são dados que são muito importantes perceber para se de facto estas alterações limitaram os estudantes e bloquearam ou dificultaram a vida aos estudantes ou não. Acho que passará primeiro por fazer essa análise.
E essa análise será feita se a lista a sair vencedora das eleições de 6 de dezembro.
Sim.
Falavas também da abolição gradual da propina. A outra lista fala na abolição imediata. Parece-te que, de uma maneira ou de outra, será sustentável para o governo dar esse passo numa altura em que o ensino superior é uma das áreas subfinanciada?
Sim, acho que entre gradual ou imediata defendemos o mesmo, que é não deve existir aqui um valor associado ao acesso ao ensino superior. O gradual é apenas para garantir que de facto existem essas condições. Agora, nosso ponto de vista, essas condições têm que ser dadas e têm que ser dadas pelo Estado. Portanto, acho que não me cabe a mim dizer ou não se essas condições existem. Acho que devem fazer para que essas condições existam e acho que deve ser uma prioridade.
Os estudantes são o princípio de existência de uma universidade e devem, por isso, ter uma representação responsável, ativa e determinada nos seus órgãos. Isto é uma parte do vosso manifesto eleitoral e, antes de te colocar a pergunta, vamos só contextualizar os nossos ouvintes. Na reunião do Conselho Geral de 3 de novembro foram votadas as propostas de alteração aos estatutos da Universidade do Minho, sendo que os conselheiros determinaram que o órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica da UMINHO passaria de 23 para 29 membros, ou seja, o Conselho Geral passaria a ter 15 representantes de professores e investigadores, mais 3 do que a composição atual, 2 técnicos administrativos e de gestão, o dobro dos representantes atualmente, e 8 membros externos, mais 3. Os representantes dos estudantes são a única classe que não sofre alterações, mantendo-se nos 4, sendo o grupo menos representado do ponto de vista da proporcionalidade. Os estatutos seguem agora para um período de consulta pública e o documento voltará a ser votado em Conselho Geral no início do próximo ano. Margarida, parece-vos justa esta distribuição?
Não, de todo que não nos parece justa. A representatividade de estudantes nos órgãos é fundamental. Tem sido e continuará a ser uma luta, se sairmos vitoriosos, aumentar a representatividade dos estudantes nos órgãos. E neste ano, muito trabalho se fez a nível da revisão do regulamento jurídico das instituições de ensino superior nesse sentido. Preocupa-me que o Conselho Geral queira também seguir esse sentido. Não é muito do que também surgiu, ou as razões que surgiram para esta redução da representatividade no Conselho Geral foi também a vontade dos funcionários de aumentarem um elemento. Não é aqui nada contra, por assim dizer, com os funcionários, acho que faz todo sentido estarem representados, mas de facto os estudantes dentro dos intervenientes do Conselho Geral são aqueles que estão menos representados e, portanto, nós não devemos caminhar na direção de reduzir ainda mais esta representatividade, mas sim na direção de ainda aumentar mais a representatividade e, portanto, é algo com o qual nós não concordamos e que trabalharemos para que isso não, de facto, não aconteça.
E não posso entender que proporção na representatividade seria justa para os estudantes?
Pronto, neste momento nós estamos limitados por aquilo que é o regulamento jurídico da instituição de ensino superior, define ali nos 15%, quando os estudantes no Estado do Minho são quase 22 mil num universo de se calhar 25, 26 mil, eu acho que nós devemos aumentar muito mais a representatividade. Dizer assim um número, acho que não quero agora estar a definir aqui um número, mas não me faz sentido que mais de metade dos intervenientes da universidade tenham apenas 15% da representatividade.
E o que é que farão para reivindicar o reforço dos assentos atribuídos aos estudantes antes da aprovação global dos estatutos?
Sim, portanto, agora os estatutos irão à consulta pública. Eu, pessoalmente, Margarida Isaías, como membro do Conselho Geral, apresentei uma reclamação ou uma contestação à forma como foi votado este ponto em específico. específico, considero que não foi de acordo com o regimento do Conselho Geral. Apesar disto, ou antes, durante o período em que a Presidente do Conselho Geral irá avaliar esta reclamação, o documento estará em consulta pública, com esta medida em prática, e da nossa parte iremos, claro, responder a essa consulta pública com a nossa opinião contra esta medida.
Ainda no que toca à representatividade, apontam à presença ao Minho em órgãos como Conselhos Municipais da Juventude para a discussão da política da juventude nas cidades, Conselho Local de Ação Social sobre os assuntos como a erradicação da pobreza, a exclusão e o desenvolvimento social, ou ainda o Conselho Cultural em questões de política cultural. Isto significa que as instituições desvalorizam a visão dos jovens na definição das suas estratégias?
Não quero com essa frase dizer imediatamente isso. O que eu acho, ou a nossa vontade ao colocar isso no nosso manifesto, é de facto trabalhar para toda a comunidade. Nossa missão é de facto a comunidade estudantil, a comunidade académica, mas a comunidade onde nós nos inserimos é tão ou igualmente importante. Questões como o Conselho Municipal da Juventude, é importantíssimo aumentar esta ligação entre a associação académica e diferentes associações que existem, juvenis, estudantis, que existem nas cidades de Braga e de Guimarães. Apesar de tudo, muitas destas associações são de jovens que ainda vão ingressar no ensino superior e, portanto, é para nós essencial chegar a estes jovens, partilhar com estes jovens aquilo que pode ser o futuro deles, ajudar também, por exemplo, as associações de estudantes das escolas secundárias, muitas vezes não percebem bem que poder é que têm, que impacto é que podem ter, que atividades ou eventos podem dinamizar, e que nós, que se calhar já estamos no ensino superior, temos outra visão, conseguimos ajudá-los a crescer. E portanto é muito daí que vem esta nossa vontade de fazer parte de um Conselho Municipal da Juventude, de um Conselho Social, que também é constituído pelas diferentes associações, instituições sociais da cidade, e a nível cultural, claro, aqui um bocadinho mais relacionado com a própria universidade, há muita cultura na Universidade do Minho que engloba diferentes áreas, dos grupos culturais às artes, e portanto é importante nós estarmos também presentes e definirmos aqui uma estratégia para promover ainda mais a cultura no seio da academia.
Uma das vossas propostas é também inventariar o património da associação académica. Qual é o objetivo?
Portanto, nós fizemos 45 anos o ano passado. E nós já temos muita história, portanto, a ação académica já tem mesmo muita história. E a Universidade do Minho, no âmbito dos 50 anos, está a fazer esse mesmo trabalho, e nós consideramos que a ação académica também o deve fazer, e muito também em articulação com a Universidade, porque, portanto, a Universidade e o trabalho da Universidade de Ação Académica acabam por estar muito relacionados, e, portanto, vem um bocadinho daí. É importantíssimo conhecer a história para conseguirmos pensar no futuro. É importante conhecermos o passado.
Mas pode sair daí, por exemplo, algum edificado que possa ser rentabilizado a favor das próprias contas da associação?
Ah, sim, essa é essa outra parte. Nós este ano iremos ter dois novos cargos, ou vamos alterar, a nossa ideia é alterar um bocadinho a dinâmica da equipa. Nós queremos focar-nos em duas questões, e portanto teremos um diretor para cada uma delas. O primeiro passa pela sustentabilidade, no Departamento Social. Nós queremos trabalhar mais especificamente a sustentabilidade, e não é só a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade social no seio da academia, e portanto teremos uma pessoa responsável por isto. E o outro será um diretor para a gestão de serviços, ou seja, a Associação Académica tem um conjunto de serviços, desde o serviço de transportes, as reprografias, a placement do alojamento universitário, o lift-off, tem os espaços de recurso, tem os bares académicos, e nós consideramos que devemos trabalhar mais estes serviços. Consideramos que, por exemplo, as reprografias são poucos estudantes que conhecem que, de facto, as reprografias são da Associação Académica, que vêem vantagens em utilizar as reprografias da Associação Académica em detrimento de outras reprografias que existem à volta da Universidade. Queremos procurar também perceber que outros serviços faltam na comunidade e que a Associação Académica pode promover, e portanto, nós teremos aqui um dirigente, um estudante, que irá pensar isto, olhar para os serviços que nós temos, como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos ir mais ao encontro daquilo que os estudantes necessitam, e perceber o que é que está a faltar.
A lista H, liderada por Luís Pereira, que está também na corrida à direção, não concorda com o facto da Associação Académica ter abandonado o ENDA, o Encontro Nacional de Direções Associativas, considerando a justificação apresentada, nomeadamente na altura foi falado o modelo de votação, que no vosso entender, já estavas no comando da direção, e no vosso entender o modelo de votação aplicado no ENDA favorece as federações académicas, que têm uma associação por cada faculdade, em detrimento das associações académicas que têm direito apenas a um voto. A lista H fala de um argumento fraco e refere que aquele é um espaço de debate não vinculativo, onde se debatem problemas comuns a todos, e isso é que é importante na visão deles. Presumo, pela posição que foi tomada, que tenhas uma visão diferente. Pergunto, haver dois movimentos estudantis, no caso o ENDA e o Académicas Ponto, não põe em causa a força dos argumentos junto do governo?
Primeiro só dizer que o meu colega, que irá também se candidatar à Associação Académica, e bem, fico feliz que haja esse interesse, e teremos muito tempo também para debater diferentes questões, mas de facto o ENDA define-se posições vinculativas do movimento, e está definido no próprio regimento do Encontro Nacional de Direções Associativas, e portanto acaba por perder um bocadinho aí, no sentido em que é um fórum de discussão, claro que sim, mas é um fórum também onde se votam posições, e posições que são levadas aos órgãos de governo. E, portanto, o que eu, minha equipa, considera, e também já foi levado à Assembleia, à Reunião Geral de Alunos da Ação Académica, e que foi aprovado, é que o modelo de votação que atualmente existe favorece as federações, o que significa que a posição, as posições vinculativas que saem, são posições maioritariamente de Porto e Lisboa e não do restante país. Porque Porto e Lisboa, de facto, acabam por ter este maior número de votos das diferentes ações de estudantes, enquanto nós temos apenas um, porque englobamos as associações estudantes dentro de nós. E, portanto, é esse o principal motivo pelo qual nós não concordamos com este modelo de votação e decidimos sair do Encontro Nacional de Direções Associativas. Relativamente à pergunta sobre se isto prejudica-nos de alguma forma as posições que nós levamos, eu acho que não. Eu acho que este ano foi prova disso. Isso era, de facto, uma preocupação que um ou outro estudante falou na Reunião Geral de Alunos Extraordinária que se fez para debater este tópico. E eu na altura disse que não, e eu acho que se comprovou que não. Foram feitos endas na mesma durante este ano, o próprio Conselho de Ciências Académicas Portuguesas definiu várias posições ao longo deste ano, e nós fomos reunindo com o Ministério, com os órgãos do Governo, apresentando as nossas posições da mesma forma. Portanto, acho que não, acho que isto não prejudicou, e acho que favoreceu, no sentido em que perceberam a nossa posição, não é? E conseguimos levar na mesma a nossa posição em conjunto com as diferentes associações académicas do país. Eu não quero com isto dizer que há aqui uma segregação do movimento estudantil. Nós continuamos a debater, nós continuamos a discutir, continua a articulação entre aquilo que são as associações académicas e as federações académicas do Porto, de Lisboa, dos politécnicos. Nós continuamos a discutir, mas de facto acabamos por levar as nossas posições de forma diferente. Porto e Lisboa às vezes têm alguns problemas, são muito específicos de grandes áreas metropolitanas, e nós temos problemas específicos das pequenas, e nós todos sabemos que no Estado muitas mais vezes conhecem os problemas das grandes áreas e pouco conhecem os das pequenas, e portanto ainda mais aí se torna importante nós partilharmos isto.
Margarida, estamos já a esgotar o nosso tempo. Porquê é que os estudantes devem votar na lista A a 6 de dezembro?
Certo, portanto, eu acho que essa pergunta também vem um bocadinho do porquê de eu me recandidatar. Eu acho que há aqui três motivos principais pelo qual estudantes se candidatam à direção da Associação Académica, e eu partilho um bocadinho isso com a minha equipa, que é a vontade de trabalhar em prol de uma comunidade, neste caso a comunidade estudantil da Universidade do Minho, considerarmos que de alguma forma temos as ferramentas necessárias para fazer e o próprio sentido de responsabilidade necessário para fazer, e também uma vontade de crescer e de nos desenvolvermos a nível pessoal. Eu acho que este ano, a nível mais pessoal da minha recandidatura, estes três motivos mantêm-se, mas no último há uma pequena alteração. Eu acho que este ano é um ano de dar ao Minho tudo aquilo que ao Minho me deu a mim, e de conseguir, pela minha experiência, pela experiência tanto de coisas, de conquistas, de coisas positivas, como de coisas, de erros cometidos, que conseguimos melhorar para, de facto, consolidar e, como o nosso slogan diz, aproximar a academia. Ainda mais neste contexto nacional de instabilidade e de incertezas que vivemos, eu acho que este conhecimento adquirido é fundamental para conseguirmos fazer levar as necessidades dos estudantes a quem de direito e para conseguirmos concretizar todos os nossos objetivos. É por isso que me recandidato com uma lista renovada, experiente e diversificada, e acho que é por isso também que os estudantes devem votar em nós.
Muito obrigada, Margarida.
Obrigada eu.
Ficam as palavras da candidata da lista A, Margarida Isaías. Recordo que na corrida está ainda Luís Pereira, da lista H. As eleições decorrem a 6 de dezembro.